Web Rádio CRARJ apresenta Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.
Olá, internautas, companheiros, amigos da Web Rádio CRARJ, estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Gestão Municipal. E dessa vez temos o prazer de receber a professora Maria da Graça Neves, do IBAN, que é especialista em planejamento e gestão, com experiência em assessoramento técnico e atuação em gestão em prefeituras. Participa também dessa entrevista a professora Mara Darcy Biasi, assessora do IBAN. E também temos na mesa a participação da administradora Elizabeth Bastos, assessora de projetos do CRARJ. Bom, antes de mais nada, queria dar as boas-vindas à professora Maria da Graça Neves. Tudo bem, professora? É um prazer tê-la conosco.
Ah, muito obrigada pelo convite. Já inicio agradecendo, foi muito bom.
Pois é, o tema do programa, na verdade, o programa fala sobre gestão municipal. E, pelo caso, a senhora é especialista em planejamento e gestão. E eu estava falando aqui, antes de começar o programa, exatamente isso, que recentemente a gente participou do Congresso Mundial de Administração, em Turim, depois em Genebra, e não tem como, né, sentir aquele choque, porque as culturas são diferentes, mas a gente percebe que algumas coisas acontecem de verdade lá fora, e aqui às vezes a gente... Por que que não pode ser assim aqui também? Como, por exemplo, a questão dos transportes públicos, professora. Lá, parada tá, diz exatamente que horas o bonde ou o ônibus vai passar, e passa realmente, você marca no relógio, está lá o ônibus parando ali na mesma hora. Por que que aqui não pode ser desse jeito? Isso é uma questão de gestão, na sua opinião, professora?
Olha, essa é uma questão de gestão, e é uma questão que remete para uma discussão sobre cultura organizacional, sobre a nossa formação cultural no sentido mais amplo, e sobre a história recente do nosso país também. Porque o que acontece é que nós hoje estamos passando por um momento de uma maior, em que acontece uma maior dificuldade de reconhecer a cultura do planejamento. O longo período de inflação pelo qual nós passamos já algumas décadas fez com que o planejamento se tornasse algo mais difícil de ser realizado, se perdeu essa cultura, e a recuperação disso não é assim tão rápido, tão imediato como a gente gostaria, de uma hora para outra.
Verdade.
Então, isso é um aspecto importante. Um outro aspecto também, porque eu gosto muito de relacionar essa questão da administração pública com o processo histórico pelo qual nós passamos. Há décadas atrás, a escolha dessa profissão, ser um administrador público, era uma escolha assim, quase que uma escolha afetiva. As pessoas iam estudar administração e se dedicar a uma carreira pública porque elas tinham um ideal, uma vinculação com a mudança social, e isso faz muita diferença. Hoje, não é que isso não exista, mas frente às dificuldades do mercado de trabalho, muitas vezes as pessoas vão buscar uma carreira pública em busca de segurança e sem aquele
estabilidade
no emprego, e sem esse forte componente, digamos assim, ideológico, não é? De compromisso com a mudança social do país. E isso vai se refletir no modo como ela se coloca no seu dia a dia de trabalho, e aí as consequências são inúmeras. Você estava falando da questão dos transportes, né? Mas a prestação de serviços em geral, se você não encarar aquilo como uma, se não encarar este trabalho como uma missão, as maiores chances são de que não se tenha tanto sucesso.
Perfeito. Professora, Mara até colocou, não, espera aí, aqui também tem cidades pequenas que as coisas funcionam realmente. A gente tem modelos dentro do próprio Brasil que são louváveis, como a iniciativa do Jaime Lerner, que foi extremamente vitoriosa com relação à questão dos transportes lá em Curitiba. Já me disseram que hoje em dia já não está tão como era, mas que funcionava também nesses mesmos moldes e tal. Agora, voltando à questão...
Eu ia falar o seguinte, pois não. Boa que a Maria da Graça fez, mas eu quero lembrar que junto com essa análise também se deve considerar a dimensão das cidades que nós consideramos problemáticas aqui. Tanto que a maior parte das cidades, entre aspas, com coisas funcionando, são aquelas em que tem uma boa gestão dos seus serviços, mas quase sempre tem demandas mais reduzidas.
Existe uma perspectiva de que essa questão que você colocou como exemplo de transporte tenha esse quadro de certezas com horários, com o que está acontecendo agora com o movimento pela Copa, que você tem a Transcarioca, tem a Transoeste, que vai ligar ao metrô, e a perspectiva é que os ônibus sejam também todos com horários compatíveis com os horários dos metrôs.
A formação de corredores especiais. Agora, uma coisa que eu queria também ressaltar aqui nessa entrevista, professora Maria da Graça, é a questão da terceirização. A gente percebe hoje em dia uma tendência muito grande da gestão pública de terceirizar serviços, né? Como é que a senhora vê isso? Seria mais ou menos um Pôncio Pilatos, um lavo as minhas mãos e entrego a gestão a terceiros para não ter problemas, ou realmente é uma solução administrativa, de tentar melhorar a administração? Como é que a senhora percebe isso?
Bom, a primeira coisa a dizer é que o setor público ele pode transferir, delegar a execução de serviços a terceiros, mas constitucionalmente ele jamais deixa de ser o responsável pela prestação de serviço. Então essa possibilidade de Pôncio Pilatos, de lavar as mãos e entregar, não existe.
Não existe.
Não existe. O gestor público que fizer isso, ele está sujeito a todo tipo de sanção. Seja pelos órgãos de controle e seja principalmente pela maior conscientização política da população que vai cobrar. Quer dizer, o serviço ele pode ser terceirizado, mas a qualidade dele, a fiscalização, o gerenciamento é do setor público, e à medida que nós nos tornamos, né, como nação, politicamente mais conscientes e treinados, mais nós vamos cobrar essa responsabilidade do gestor.
Então está na hora de eu fazer a pergunta tradicional. Como é que a gente entende gestão pública, professor? O que que a gente pode entender como gestão pública? Onde é que está aquela linha tênue que divide, né, a responsabilidade pública, da responsabilidade do cidadão, enfim?
Olha, a gestão pública, ela está esclarecida, vamos dizer assim, no conjunto de leis e normas que nós temos. A Constituição é o nosso
balizamento
principal.
Perfeito.
Não é? Do que é a gestão pública. Ali você tem as competências, você tem a organização do Estado brasileiro, nós somos uma federação.
E aí o município ganhou, né, atribuições que até então eram nebulosas, não
é
verdade?
É verdade. A Constituição de 88, ela transfere, esclarece, repassa responsabilidades ao município, transforma o município num ente importante da federação, em igualdade de condições com o Estado e a União, como ente federativo, mas também nos trouxe alguns problemas, porque é preciso lembrar que essa Constituição ela surge num movimento de redemocratização do país, onde havia toda uma movimentação social, onde havia toda uma busca de uma maior proximidade do Estado com a população. Os constituintes estavam muito ciosos disso e procuraram trazer muitas responsabilidades para o município como uma busca de aproximação com a população. Acontece que temos o reverso disso, que era porque essas coisas não acontecem ao mesmo tempo. Quer dizer, você repassa, você cria essa norma na Constituição, mas ao mesmo tempo você não consegue criar uma capacidade técnica em quantidade e em qualidade para dar conta dessa missão expandida do município. Então, nós passamos a enfrentar algumas dificuldades por conta disso, pela falta de recursos de todo tipo que os municípios menores, os municípios que foram criados a partir das novas regras constitucionais, não conseguem alcançar. E aí, um fato muito presente na nossa vida, né, na vida de quem trabalha junto com os municípios, que é que todos os municípios brasileiros estão submetidos às mesmas regras. E eles são de tamanhos diferentes, eles têm capacidade diferenciada de resolver seus problemas de todo tipo, capacidade técnica, capacidade financeira e tudo mais. E então, essa é uma questão muito séria do nosso federalismo, uma discussão do pacto federativo mesmo, que está na ordem do dia aí nos últimos anos. A gente tem conseguido avançar pouco. Eu acho que hoje a discussão da necessidade de mexer na Constituição de uma forma mais ampla e consistente está mais clara. Essa Constituição de 88, ela já recebeu não sei quantas emendas, nem poderia dizer agora, porque todo dia tem uma nova.
Com certeza.
Então, é preciso que a gente veja isso. Quer dizer, a gestão está definida nas leis, e principalmente na Constituição. Mas, e também no direito administrativo, porque na administração pública é possível fazer tudo que a legislação determina, enquanto que na administração privada você pode fazer tudo que a lei não proíbe. Essa diferença é muito importante. E as pessoas, quando migram do setor privado para o setor público, seja porque passam no concurso, seja porque são convidados a ocupar um cargo de confiança. De um modo geral, o profissional tem muita dificuldade de entender isso. Porque esse é um referencial intransponível. No setor público, tudo está regrado em leis. E é importante que... E essas leis nem... Às vezes são boas, às vezes não são tão boas, às vezes elas estão defasadas em relação à realidade, mas elas não podem deixar de ser descumpridas. É possível trabalhar pela modificação da norma, mas não é possível descumprir a norma. E isso coloca um desafio enorme.
Você pode até tentar melhorar, agora mudar é outra história, né?
Mudar é outra história. Quer dizer, aquilo, o que a gente faz para melhorar? Modifica processos de trabalho, rotinas, racionaliza, torna o trabalho mais, vamos dizer, eficiente.
Mais dinâmico,
mais eficaz. Ficamos mais antenados, né, com as demandas da comunidade, da população com a qual trabalhamos. Mas existe toda uma necessidade de articulação com a população e com o legislativo para mudanças efetivas nas bases jurídicas pelas quais se pauta a gestão pública.
Perfeito. Estamos conversando com a administradora Maria da Graça Neves, do IBAN, especialista em planejamento e gestão, com experiência em assessoramento técnico e atuação e gestão em prefeituras. E aí, moto contínuo, professor, a questão das políticas públicas, né, entrelaçado com a gestão pública, como é que isso funciona? As políticas públicas, às vezes, facilitam ou dificultam o trabalho da administração?
Olha, elas são a razão de ser, né, da administração. Então, não pode dificultar.
Mas também, para implementá-las, nem sempre se tem facilidade.
Não, nem sempre se tem facilidade. Muitas vezes, né, isso é uma característica também da nossa cultura jurídica, institucional, né? Muitas leis brasileiras, e o professor Guerreiro Ramos um sociólogo famoso e um pensador muito importante para a administração pública, ele discutia sempre a questão de exemplos, né, da legislação brasileira que estava adiante dos fatos. Quer dizer, nossa legislação às vezes é melhor, é mais moderna do que a nossa capacidade de implementação, né? Isso é uma característica nossa bastante acentuada. Seja em legislação sobre descentralização e tal, o Brasil ele é exemplar em relação a outros países que pretendem traçar esse caminho, né, da descentralização, da responsabilização dos atores sociais e tal. Não, e é exatamente por isso que muitas vezes o IBAN é convidado a trabalhar na África, por exemplo, onde os países, passando por todo esse processo de independência e de construção da sua nacionalidade, eles buscam, né, formas mais democráticas de gestão. E nos convidam para trabalhar com eles por essa experiência de descentralização.
Eu vou buscar mais aqui, aprofundar, aproveitar a sua especialização em gestão municipal. O que diferencia, por exemplo, a atuação do gestor municipal, do gestor estadual, do gestor federal, por exemplo? É exatamente o tamanho das atribuições que foram dadas a partir da promulgação da Constituição de 88, ou é a prática que faz a realidade?
Olha, as atribuições, elas são diferentes, né? Elas são bem diferentes. E existe uma mística, né, de que o município ele está mais próximo da população, né? Isso é isso é
a interlocução repetido. Com o cidadão é uma prerrogativa do município.
Do município, né? A impressão que eu tenho é que isso vai deixando de ser tão verdadeiro na medida em que nós como população vamos entendendo melhor essa questão de sermos uma nação organizada sob a égide do federalismo. Então, nós já vamos entendendo que há responsabilidades diferenciadas. Aquele exemplo, anedota, né? Ah, um mosquito, de quem é um mosquito? É estadual, é municipal, é federal e tal. Eu acho que já estamos ultrapassando essa fase. Há uma compreensão de que o atendimento da população depende de haver uma concertação entre os níveis de governo. Nenhum nível de governo pode pretender ser o dono da relação com a comunidade, com a população. O município ele tem que trabalhar de forma articulada, em diálogo com as outras instâncias de governo. Agora, realmente, ele tem uma série de responsabilidades que é de atendimento imediato. Quer dizer, dependendo do município, ele tem níveis diferentes de responsabilidade na área de saúde. Mas na área de educação, ele é responsável pela educação fundamental, sempre. Ele é responsável pela gestão dos cemitérios. Né? Às vezes a gente subestima essa questão, quando houve essa greve dos funcionários de cemitérios em São Paulo.
Greve dos coveiros.
Dos coveiros, viu-se como foi grave. Mas, enfim, de um modo geral, nós temos que pensar que o atendimento da população se faz mediante o diálogo entre as esferas de governo. E é muito importante também compreender que a prestação de serviços, em geral, ela é um direito do cidadão. Ela é um direito do cidadão. O cidadão não está mais... ele não pode ser visto como um consumidor de serviços que o governo presta, mas sim ele é um detentor de direitos. E o governo ele tem responsabilidade na construção da cidadania, e a cidadania se faz pela atenção a esses direitos que são materializados pela prestação dos serviços.
Professora, e o aperfeiçoamento dessa gestão, como é que acontece? É lógico, evidente que o IBAN tem essa preocupação principal e é, né, o digamos assim, o que faz ele existir, né? Uhum. Tentar cada vez mais preparar a administração municipal para rumo a uma administração de excelência. E como é que acontece esse crescimento? Como é que é feito isso?
Eu queria acrescentar alguma coisa à sua pergunta, à sua colocação, que eu acho que é muito da área da Maria da Graça. Maria da Graça foi das primeiras a debater nas colocações, nos textos que ela escrevia, sobre a profissionalização do empregado público, né? E a profissionalização é parte inerente disso que você perguntou. E como é que isso se dá nos municípios, né? Isso é uma coisa importante para você colocar também na sua fala.
Bom, o que acontece, né? A gente tem dois focos principais para olhar essa questão de recursos humanos nos municípios. Há a questão da seleção das pessoas, da atração das pessoas para o setor público e do seu processo de seleção. E aí nós estamos falando do processo de elaboração e realização de concursos públicos. E depois temos a fase do desenvolvimento desse profissional que já está dentro do serviço público, ou seja, por formas de treinamento, de capacitação, de uma permanente atualização. A gente não gosta muito de usar a palavra reciclagem, mas a verdade é que o profissional tem que estar sempre... O profissional, em área nenhuma, ele não pode ficar numa zona de conforto, entendeu? Ele tem que estar sempre um pouquinho incomodado na sua posição de trabalho, ele tem que estar sempre... E aí não estamos falando de um desconforto no trabalho, não é isso. Mas assim, ele tem que estar sempre desafiado para fazer coisas novas, fazer coisas melhores. Isso tem que ser valorizado, tem que ser premiado, às vezes financeiramente, às vezes não, às vezes outras formas, né, de premiação, mas isso é muito importante. E existem instrumentos específicos para isso, né?
Tipo, por exemplo, gestão pública. Aqui, vou até usar o exemplo das autarquias federais, que são obrigadas a anualmente se certificar. Hoje em dia, a certificação do gestão pública é importante para mostrar que aquela entidade está se aprimorando cada vez mais no seu atendimento ao público, ao cidadão. E são certificações que não são perenes, elas têm que ser aferidas periodicamente. Ele é certificado pelo gestor público esse ano, mas no ano seguinte, se não andar na linha, ele perde essa certificação. Seriam mais ou menos esses mecanismos, professor?
Seriam mecanismos desse tipo. Quer dizer, você tem que fazer uma avaliação também da sua equipe de forma periódica e, naturalmente, vamos cobrar, mas vamos oferecer alguma coisa também. E essa alguma coisa são as oportunidades de treinamento, de capacitação, de desenvolvimento de competências, né? E que são muito importantes. E também a questão da parcela do orçamento que o município precisa dedicar para essa área, né, de desenvolvimento de recursos humanos.
Perfeito. Professora Darcy, quer fazer alguma colocação?
Não, perfeito. Eu acho que a Maria da Graça colocou muito bem. E eu acho que esse é um dos pontos mais, na minha percepção, um dos pontos mais frágeis para a gestão pública. Porque, como você diz, a política pública é a grande norteadora. Os recursos são necessários para que eles existam, mas o funcionamento de tudo isso, a concertação de tudo isso, se faz pela qualidade, pela habilidade do profissional. Então, esse profissional não pode estar numa zona de conforto, ele tem que estar desafiado, tem que levar avante o que está fazendo e propor novas soluções. Esse é um momento que nós ainda não chegamos, né? Mas nós pretendemos que isso seja possível para o Brasil. E o IBAN vem fazendo isso através de diversos programas, seja de formação, seja de capacitação, ensino à distância ou ensino presencial. E uma coisa importante no sistema que nós estamos implementando é que, como a Graça falou, a cada concurso público, que é a entrada, cada vez mais nós estamos acoplando treinamento para os que são aprovados.
Perfeito.
Então teremos dois momentos de seleção, vamos dizer assim. O primeiro, quando ele entra, e o segundo, ao ser treinado, quando ele se classifica para, né, ficar na função A, B ou C, dentro do que ele conseguiu ser aprovado no concurso. Isso seria muito importante que as administrações tomassem como procedimento regular.
Beth, a gente percebe que, por exemplo, o CRA tem se preocupado muito em fiscalizar a questão dos concursos, né, para garantir que os concursos públicos incluam, né, administradores, né, legalmente registrados nessas funções e que não haja sombreamento com relação a isso. É uma ação importante que está dentro desse contexto dos concursos públicos e da gestão administrativa, não é verdade?
Sim, sim. O moderno conceito de carreira e cargos no geral, o conceito de cargo amplo faz com que muitas vezes você use uma nomenclatura e as atribuições daquele cargo sejam atribuições inerentes a outras profissões, né, dentre elas a nossa. Então, hoje em dia você percebe algumas organizadoras de concurso público e você vê os editais, o cargo é analista de nível superior, tem uma determinada especificidade, as atribuições são inerentes à profissão de administrador. Então, esse conceito de cargo amplo, ele tem que ser utilizado com cuidado. E o CRA, ele continua muito atento a isso, faz um trabalho de conscientização junto às organizadoras, entra em contato, enfim, e vai para a via judicial sempre que necessário.
Perfeito. A gente já está entrando nos minutos finais da nossa entrevista, mas antes eu queria garantir à professora Maria da Graça Neves, né, o espaço para suas considerações finais. Agora, dentro dessas considerações, eu queria que a senhora fizesse também uma analogia com a atuação do CRA nesse contexto, professora, por favor.
Bom, a atuação do CRA, ela é fundamental se nós considerarmos essa atuação de uma forma moderna, abrangente. Os órgãos fiscalizadores, se eles têm uma visão meramente punitiva, eles não ajudam na sua função pedagógica. Então, o CRA está, para a gente que está de fora, visitando sites, lendo as revistas, não é? Percebendo que há toda essa preocupação de difusão de uma cultura da administração no Brasil, né? E a seriedade que a nossa profissão tem e requer. Quer dizer, não há organização que possa funcionar bem sem um profissional dessa área, né? Ali presente, com seus conhecimentos, com as suas práticas já tradicionais, porém sempre modernizadas em função dos avanços tecnológicos. E o que mais nos encanta, o que mais nos desafia, né, é poder ver cada vez mais municípios contando com profissionais da área de administração para subsidiar o trabalho das áreas de políticas públicas finalistas, tipo saúde, educação, assistência social, desenvolvimento de trabalho e renda, enfim, que o administrador possa ter uma atuação transversal por todos os setores, né, em que os serviços precisam ser prestados, para que a eficiência, a eficácia, o melhor uso dos recursos possa realmente acontecer. É isso que eu quero ver nos nossos municípios, não é?
Muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença. Nós conversamos com a professora Maria da Graça Ribeiro das Neves, administradora, especialista em planejamento e gestão, com experiência em assessoramento técnico e atuação em gestão de prefeituras. Participou comigo dessa entrevista a professora Mara Darcy Biasi, que é assessora do IBAN. Também participou comigo a administradora Elizabeth Bastos, assessora de projetos do CRA-RJ. Professora Mara Darcy, por favor, também é um prazer tê-la conosco mais uma vez.
Muito
obrigado pela sua presença.
Muito obrigada.
Beth?
Obrigada. Muito obrigada, é muito satisfatório para nós o contato com especialistas na área de gestão municipal e utilizando a palavra da nossa entrevistada, Maria da Graça, principalmente saber o quanto é importante termos administradores tocando esses processos.
Perfeito, seja assim, estamos chegando ao final de mais um programa Gestão Municipal aqui na Web Rádio CRARJ. Eu sou Nato Candal, apoio técnico é do Eli Miranda Júnior. Estaremos de volta no próximo programa Gestão Municipal. Até lá!
Web Rádio CRARJ apresentou Gestão Municipal, um programa do IBAN, Instituto Brasileiro de Administração Municipal.